Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós sempre iniciamos nossas reuniões fazendo a leitura desses dois versículos. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todos os tipos de boas ações. Então, nós iniciamos nossas reuniões lendo esses dois versículos, porque esses dois versículos representam o motivo pelo qual nós nos reunimos diante da palavra de Deus. E ele termina dizendo para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todos os tipos de boas ações. E é exatamente um pouco disso que eu pretendo compartilhar com vocês nesta noite. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão de boas ações. Por que que nós praticamos essas boas ações e um pouco até do que vem a ser essas boas ações? Mas antes, eu gostaria de pensar com vocês o seguinte: quando nós observamos as igrejas por aí, aquilo que as igrejas têm praticado, nós constatamos que existem algumas práticas muito comuns entre elas, como, por exemplo, a presença, a existência de campanhas, como também a venda de objetos consagrados. Isso porque as pessoas, elas procuram as igrejas na intenção de obter algum tipo de benefício, de alcançar algum interesse pessoal. Com isso, podemos concluir que as pessoas estão buscando apenas seus interesses pessoais. E as igrejas não têm feito nada mais do que oferecer o que elas querem, e não o que elas precisam, que é o céu. Então, as pessoas querem atender seus objetivos pessoais, querem alcançar de Deus algum interesse pessoal, e as igrejas, elas têm dado a oportunidade para essas pessoas buscarem. Então, elas têm oferecido campanhas, elas têm oferecido a venda de objetos consagrados, enfim, elas oferecem inúmeros recursos para que as pessoas vão até elas e busquem, né, o que querem. A igreja, que deveria ser um instrumento de Deus para corrigir o curso de vida das pessoas, ajudando-as a olharem para o céu e seguirem para lá, as mantém olhando para a terra, dando-lhes a oportunidade de buscarem o que deseja. Então, a igreja tem uma finalidade neste mundo, que é corrigir o curso de nossas vidas e nos apontar e nos dirigir e nos encaminhar para o céu. Só que não é exatamente isso que nós temos visto sendo praticado. Nós temos visto que as igrejas, elas oferecem exatamente aquilo que as pessoas querem buscar. Com isso, os desejos pessoais de seus líderes, que também são terrenos, são atendidos. Ou seja, as igrejas estão cheias de pessoas que dizimam, ofertam e compram o que lhe é oferecido. Então, por um lado, você tem as pessoas que querem atender seus objetivos pessoais. Por outro lado, você tem os líderes religiosos que querem atender seus objetivos pessoais. E quais são? Igrejas grandes, cheias de pessoas dizimando, ofertando e comprando objetos pessoais. E baseado nessa questão que eu acabei de apresentar para vocês aqui, que é o que eu quero conversar com vocês nessa noite. Os meus desejos revelam a minha esperança. Baseado nesse pequeno relato que eu trouxe, da busca pelas pessoas e da oferta das igrejas, qual é o desejo real dessas pessoas? Qual é o desejo real da igreja que oferece essas coisas? Quando nós pensamos que as pessoas estão buscando coisas materiais e terrenas, então significa que o desejo delas é algo material e terreno. Quando a igreja oferece algo material e terreno para as pessoas que frequentam ali, significam que o alvo dela também é material e terreno. Como consequência disso, isso indica que a esperança que essas pessoas possuem está aqui nessa terra, naquilo que elas vão conquistar. Significa também que essas igrejas não estão ensinando nenhum outro tipo de esperança. A esperança que está sendo ensinada por essas igrejas está aqui nessa terra. Porque possivelmente a esperança daquele que lidera também está aqui nessa terra. Porque ele está buscando fama, dinheiro, posição, status, reconhecimento. E o texto que eu tomei como referência é Filipenses capítulo 1, versículos 20 ao 24. Que diz assim: o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Filipenses capítulo 1, versículos 20 ao 24. Então, esse pequeno trecho que nós lemos revela muito sobre o desejo de Paulo e revela muito sobre qual era a esperança do apóstolo Paulo. E que nós precisamos tomar como modelo. O mesmo tipo de desejo que o apóstolo Paulo possuía e que está descrito nesse texto que nós lemos, nós precisamos buscar. E o mesmo tipo de esperança que o apóstolo Paulo possuía, que também está descrito nesse texto, nós devemos buscar. Porque é isso, de fato, que Deus espera de nós. Deus espera que o nosso desejo seja como o de Paulo, no sentido de cumprir a vontade de Deus, e que a nossa esperança seja como a de Paulo, de ir para o céu. E não alcançar algum tipo de condição melhor aqui nessa terra, conquista de algum tipo de bem ou a satisfação de algum tipo de interesse. Isso não quer dizer que melhorias na nossa vida terrena não teremos, mas não deve ser o nosso principal desejo, não deve ser o alvo de nossa vida, não deve ser o foco de nossa vida. Isso pode ser uma consequência daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e através de nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele é bastante intrigante, né? Quando a gente lê os textos do apóstolo Paulo, pelo menos comigo, não sei com vocês, me constrange. Porque ele tem um tipo de fé, um tipo de compromisso, um tipo de até radicalidade nas coisas que ele faz, que parece que é muito difícil de alcançar. Parece. Por que parece? Porque nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados a flexibilizar as coisas. Nós estamos acostumados a negociar com as coisas. E nós fazemos o mesmo com a fé. Nós flexibilizamos ou negociamos a nossa fé para nos adaptarmos aos nossos interesses e para não criar problemas com o mundo. E a postura de Paulo era absolutamente o oposto. Ele não flexibilizava, ele não negociava a fé dele, e ele não tinha menor interesse de não ter problemas com o mundo. Porque ele compreendia que não é possível essas duas coisas. Não é possível ter harmonia com o mundo, eu ter paz com o mundo, eu ter tranquilidade com o mundo e ainda assim ter uma vida de aprovação de Deus. E nós vamos trabalhar em cima desses textos e vamos entender algumas coisas. Primeiro ponto, tenhamos o desejo de ter sucesso no cumprimento da missão. Baseado no primeiro versículo que nós lemos, Filipenses 1, versículo 20, que diz o seguinte: o meu grande desejo e a minha grande esperança são de nunca falhar no meu dever. Então, quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que o compromisso que o apóstolo Paulo tinha era com a missão que ele tinha recebido de Deus. Então, ele enfatiza que o desejo e a esperança é de nunca falhar na missão que ele recebeu. A exemplo do apóstolo Paulo, o nosso desejo e a nossa esperança também deve ser de nunca falhar na missão que recebemos de Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua: para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, assim em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida quanto na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Então, o apóstolo Paulo estava extremamente comprometido com a missão dele, que era tornar Cristo conhecido entre aqueles que não o conheciam. E o compromisso dele era tão intenso que ele afirma que se ele morresse naquela condição que ele estava, ele tinha convicção de que aquilo contribuiria para o progresso do Evangelho. Porque o testemunho que ele daria por ser morto naquela condição pregaria para muitas pessoas que testemunhariam a cena. Então, o alvo dele não era o bem-estar. Ele não estava preocupado com o bem-estar, porque ele poderia não estar naquela situação. Ele estava naquela situação porque ele queria. E aí você vai falar assim: mas por que que ele queria? Porque em nenhum momento ele negociou e flexibilizou a missão que ele tinha recebido da parte de Deus. Portanto, ele se tornou adversário do mundo. Vamos ver o que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 e 22. Sou um homem livre. Não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Então, Paulo tinha consciência de quem ele era, tinha consciência da missão que ele possuía, mas ele também tinha consciência de que se ele quisesse não passar pelas lutas, pelo sofrimento e pelas perseguições que ele passava, ele não precisava. Era só ele falar o que os líderes religiosos gostariam que ele falasse. Era só ele falar o que os líderes políticos da sua época, que também perseguiam ele, gostaria que ele falasse. Mas ele não fez. Ele, então, escolheu o caminho da luta, da perseguição e do sofrimento. Isso nos traz um ponto de reflexão. Nós temos uma missão da parte de Cristo, que é torná-lo conhecido. Só que no cumprimento dessa missão, nós temos que fazer escolhas. E todas as escolhas que nós fazemos têm um preço. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço que o apóstolo Paulo pagou? Ele escolheu não falar o que as pessoas queriam ouvir. E ele aceitou o sofrimento que viria por causa disso. Então, nós temos que escolher cumprir a missão segundo o modelo que Cristo nos deu e entendermos que haverá um preço a ser pago. No entanto, os benefícios são maiores que o preço a ser pago. O apóstolo Paulo pagou esse preço porque ele não estava olhando nesta terra. Ele não estava preocupado em conforto, ele não estava preocupado em ter uma casa, em ter um carro, em ter amigos. Ele estava preocupado em ir para o céu. Enquanto nós estivermos preocupados com coisas desta terra, com casa, carro, amigos, carreira, profissão, e deixarmos o céu em segundo plano, nós vamos negociar a nossa missão. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Onde vamos colocar a nossa esperança? Como nós lemos o texto de Filipenses e vamos continuar lendo sobre ele, nós sabemos onde Paulo colocou a esperança dele. Aí, ele continua. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco, também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Então, o apóstolo Paulo estava tão comprometido em ajudar as pessoas a irem para o céu, que ele se esforçava para encontrar uma maneira de se comunicar de forma aceitável com essas pessoas, para que essas pessoas conseguissem compreender a mensagem que ele tinha, e elas tivessem a oportunidade de ir para o céu. Então, quando ele diz que eu me fiz de tudo para todos, não está dizendo que ele mudou a mensagem ou que ele flexibilizou a mensagem. Mas ele procurou uma maneira de se fazer entender. A mensagem que nós temos não pode ser mudada e não pode ser flexibilizada, ainda que nós possamos encontrar outras maneiras de comunicá-la para que nós possamos ser entendidos nesse mundo moderno. Mas, por não flexibilizar a mensagem, por não modificar a mensagem, nós vamos ser entendidos sim, mas isso não quer dizer que vamos ser bem recebidos. Porque a verdade é verdade e sempre vai incomodar. Então, é exatamente isso que nós devemos fazer. Então, nós temos uma missão da parte de Deus. Nós precisamos alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Nós precisamos fortalecer aqueles que precisam ser fortalecidos. E nós temos a mensagem. Nós não podemos modificar a mensagem. Mas podemos tentar outras maneiras de se fazer entender. Mas isso não garante tranquilidade. Porque se isso fosse fácil, o apóstolo Paulo não passaria pelas coisas que ele passou. Se não existisse resistência, preconceito, discriminação contra a verdade, né? O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus e outros homens de Deus não passariam pelo que passaram. Então nós precisamos ter essa consciência. Há um preço a ser pago. Mas os benefícios, se a nossa esperança estiver na eternidade, os nossos benefícios serão maiores que o nosso preço. Então nós não vamos olhar o preço para o preço a ser pago. Nós vamos olhar para os benefícios que virão de fazer o que é certo. Portanto, tenhamos uma alma comprometida com a missão e livre deste mundo. Nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, onde o apóstolo Paulo dizia que ele era livre. Ele nos dá a entender que ele poderia não ter passado por aquela situação se ele tivesse seguido a regra do jogo. Mas ele escolheu permanecer com a verdade. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, essa é uma declaração bastante emblemática da parte do apóstolo Paulo. Quando ele diz assim, ó, para mim viver é Cristo, ele disse o seguinte, que para ele, se ele continuar vivo, ele continuará vivo para cumprir a missão que Cristo tinha passado para ele. No entanto, se ele morresse naquela situação que ele se encontrava, para ele era lucro, porque ele entendia que se ele morresse naquela situação, ele morria numa condição de aprovação da parte de Deus e ele estaria ao lado de Cristo na eternidade. Então, é lucro. Quando nós analisamos a mentalidade de Paulo, ao declarar essa frase, nós entendemos que para ele não existia nenhum tipo de mal neste mundo. Porque qualquer coisa que lhe acontecesse contribuiria de alguma forma para a propagação do Evangelho. Porque ele vivia para a propagação do Evangelho. Ele vivia para o cumprimento da missão que Cristo tinha dado para ele. E por que que nós, normalmente, elegemos muitas coisas nesse mundo como coisas más, coisas que nos prejudicam, coisas que nos fazem mal? Porque nós não estamos comprometidos com a missão que recebemos da parte de Cristo. Porque se nós estivéssemos de fato comprometidos com a missão que recebemos da parte de Cristo, as coisas que as pessoas nos fariam, ainda que fosse má, contribuiria para o progresso do Evangelho através de nossas vidas, ao nos portarmos da maneira que Cristo espera que nos portemos. O próprio apóstolo Paulo, em outro local, ele diz que todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o compromisso daqueles que amam a Deus é com a missão que recebeu de Cristo. Por isso, nós podemos nos questionar sobre qual é o propósito da minha vida. Nós entendemos que o apóstolo Paulo tinha total convicção de qual era o propósito da vida dele: cumprir a missão que Deus lhe deu. Qual é o propósito da nossa vida? Você poderia dar aquela resposta, porque a maioria daqui já leu o livro Uma Vida com Propósito, pode dar a resposta lá que o Rick Warren escreve, do propósito da nossa vida. Vocês também já fizeram a classe de membresia, você pode dar até aquela resposta que está lá na classe de membresia, sobre qual é o propósito da sua vida. Mas isso são respostas prontas, que vocês leram, que vocês ouviram, que vocês receberam de alguém. Mas vocês teriam condições de responder essa pergunta a partir de algo que vocês ouviram do próprio Senhor, fruto de algum tipo de experiência, de intimidade com Ele? Resultado de uma vida de comunhão, de dedicação a Ele, de práticas devocionais, de leitura da Bíblia, de meditação, de oração, vocês têm essa resposta a partir dessa experiência? Ou a resposta é literária e acadêmica? A resposta que o apóstolo Paulo tinha era experimental, não era acadêmica. Estou cumprindo o propósito dela? Qual seria a resposta para esta pergunta nesta noite, para as nossas vidas? Se eu morrer agora, para onde eu irei? Será que eu sou capaz de ter, será que eu teria coragem de falar o que o apóstolo Paulo disse, para mim morrer é lucro? Porque eu tenho convicção de estar fazendo tudo aquilo que Deus tem me pedido e eu acredito, portanto, ter uma chance de ir para o céu? Ou não? Por que que estas, as mazelas do mundo moderno, do mundo atual, nos traz tanto medo? Por que esse medo excessivo que os cristãos têm da morte? Eu entendo que esse medo excessivo da morte é porque a esperança não está na eternidade. A pessoa não acredita que ela está indo lá e acha, ou tem convicções de não estar respondendo adequadamente essas perguntas. O que a minha morte vai deixar de legado para as gerações posteriores? Paulo tinha convicção de que o tipo de morte que ele teria traria um bom testemunho e promoveria a conversão de muitos pela experiência dele. Mas a nossa vida cristã, tem influenciado as pessoas para onde? As pessoas que nos observam, as pessoas que estão próximas de nós, se elas trilharem o caminho que nós estamos trilhando, elas estão indo para onde? Vai depender do que foi respondido na primeira pergunta. Se eu não conheço o propósito da minha vida, eu não sei para onde eu estou indo, logo as pessoas que estão me seguindo estão indo para o mesmo lugar. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 6 ao 9, diz o seguinte: estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. É claro que ele não está falando que ele está animado porque ele estava longe do lar do Senhor, não é isso? Ele estava dizendo que ele estava animado por causa da sequência. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Eles estavam sempre animados porque viviam pela fé. E não tendo como base questões materiais e terrenas. Porque questões materiais e terrenas vão sempre nos desapontar, vão sempre nos frustrar, vão sempre nos entristecer. Principalmente quando existe a variável de pessoas. Essas coisas sempre vão acontecer. No entanto, se nós estamos trilhando a nossa jornada olhando para a eternidade, ainda que sejamos vítimas dessas situações, nós não perdemos o ânimo. Por que que a igreja hoje em dia tem que ficar fazendo eventos para animar os irmãos? Não sou contra eventos, mas eu sou contra a necessidade de fazer evento para animar irmãos. Se o irmão está desanimado, se o irmão está abatido, é porque ele tirou o olho da eternidade. Porque se ele manter o olho na eternidade, ele sofre lutas, perseguições, desapontamentos, frustrações, mas ele se mantém espiritualmente animado. A exemplo do apóstolo Paulo. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. E aí? E o medo da morte que os cristãos têm? Ele estava tão animado a ponto de querer morrer. Para ir para o céu. Tem cristãos que até hoje não saiu da pandemia. Está trancado dentro de casa 2 anos e meio. Com medo de pegar Covid. E já tomou, sei lá, 6 vacinas. Que medo é esse? O olhar dessa pessoa está onde? A esperança dessa pessoa está onde? Não existe nada que a igreja possa fazer para animar esse camarada. Porque esse camarada não está olhando para o céu. Você pode fazer eventos, você pode fazer shows, você pode fazer retiro, pode fazer acampamento, pode fazer o que for. Não vai animar esse irmão. Porque ele tirou o olhar da eternidade, logo ele tirou a oportunidade do Espírito Santo agir na vida dele e produzir esse ânimo que o apóstolo Paulo tinha. E olha que o apóstolo Paulo sofreu. Todos vocês conhecem as histórias dele, sabem como ele sofreu. Mas ele não perdeu o ânimo na obra do Senhor. Ele estava sofrendo e estava animado. Ele era espancado, jogavam ele para o lado de fora da cidade e ele voltava no dia seguinte. Para tudo de novo. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui na terra, portanto, cumprindo a missão que Deus lhe deu, seja vivendo lá com o Senhor na eternidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 ao 9. Então, O objetivo dele era agradar o Senhor em qualquer circunstância. Se ele continuasse sendo vivo, e se ele continuasse vivo, ele continuaria animado no cumprimento da missão. E se ele fosse levado ao céu, o desejo dele é de continuar servindo ao Senhor, né? Por mais que nós não saibamos exatamente como vamos servir lá. E ele também não. Que o motivo pelo qual vivemos seja cumprir a missão. Então, o apóstolo Paulo, ele entendia que tudo era um lucro. E nós temos essa compreensão de que tudo é um lucro para o reino de Deus? Por isso eu trago um outro questionamento. Por que nos mantemos vivos? Qual é o motivo pelo qual nós estamos vivos aqui? Por que Jesus nos chamou e nos mantém vivos? Se o objetivo pelo qual ele nos chamou era exclusivamente nos levar para o céu, ele não precisava nos manter vivos. Ele nos chamava, a gente aceitava a Cristo, levantava a mão e subia. O apóstolo Paulo entendia que existia uma finalidade dele se manter vivo. Por isso ele diz na primeira parte do versículo 22 de Filipenses 1, mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Ou seja, se ele continuasse vivendo, ele continuaria fazendo o quê? Boas obras. Trabalho útil é o mesmo que boas obras. Então, o motivo pelo qual Deus nos chama e nos mantém vivos aqui nesta terra é para fazermos o mesmo que o apóstolo Paulo disse que faria: boas obras, trabalhos úteis para Deus. E quem está dizendo isso nada mais é que o apóstolo Paulo, que foi levado pelo próprio Senhor Jesus no céu. Ele podia achar que ele já estava salvo. Ele foi para o céu. Ele podia achar que ele não precisava fazer nada, como as pessoas de hoje em dia que dizem que vão para o céu e escrevem livro. Foi para o céu e escreve livro. Não faz mais nada, só vende livro. O cara vai para o inferno, não faz mais nada, escreve livro. Não, o apóstolo Paulo foi para o céu, viu o céu, constatou a realidade do céu e voltou e trabalhou muito. Portanto, se o céu é uma realidade na minha vida, é uma realidade na sua vida, nós precisamos trabalhar e trabalhar muito para o reino de Deus. Enquanto Jesus nos manter vivos nessa terra, nós temos que trabalhar muito duro. Para, como no texto que nós lemos há pouco, para que nós tenhamos a possibilidade de salvar alguns. Então, o meu desejo, a minha motivação, deve ser a mesma que o apóstolo Paulo tinha. Ser útil nas mãos de Deus. Esse é o ponto. O motivo pelo qual eu devo desejar permanecer vivo nesta terra é ter mais e mais oportunidades para colaborar com o reino de Deus. Para que, que eu vou querer viver 100 anos se não for levar mais pessoas para o céu? Eu quero viver 100 anos para ver muitas coisas, para ter muitas coisas, para conhecer muitos lugares? Isso não é um objetivo cristão. Não que você não possa fazer tudo isso. Mas eu tenho que desejar me manter vivo com a finalidade de contribuir com o reino de Deus. Se eu terei ou não outras oportunidades, amém. Mas se eu não tiver, eu vou estar somando com o reino de Deus. E a missão que o apóstolo Paulo tinha e cumpria é exatamente a missão que todos nós hoje em dia temos e devemos cumprir. Porque foi a missão que o Senhor Jesus disse em suas últimas instruções, onde? Antes de subir aos céus. Que todos nós conhecemos, lá em Mateus 28, 19 e 20. Que diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, ou seja, evangelizem, tornem Cristo conhecido entre aqueles que não conhecem Cristo. Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, incorporando esses novos convertidos, esses recém-alcançados, esses recém-amigos de Cristo a uma igreja local. Ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Ou seja, e ensinar aqueles que foram alcançados a viver como Cristo. Nós aprendemos de Cristo o estilo de vida e nós ensinamos o estilo de vida aprendido de Cristo àqueles mais jovens e inexperientes na fé. A missão do apóstolo Paulo e que ele se dedicava em cumprir era essa. E a missão nossa e que nós devemos nos dedicar a cumprir também é essa. E finalizando o versículo, diz o seguinte: lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E é óbvio que ele não está falando de presença física, ele está falando de suporte, de capacitação, de recurso. Ou seja, enquanto eu permanecer cumprindo as três coisas anteriores, eu continuarei recebendo de Cristo o suporte, o recurso. Então, se eu quero receber o suporte, o recurso, as bênçãos do Senhor, eu preciso estar na condição de cumprir a missão. Ele vinculou uma coisa com a outra, ele atrelou uma coisa com a outra. Então, não adianta fazer campanha. Não adianta comprar objetos consagrados. Se você quiser desfrutar da presença e das bênçãos que vêm por meio da presença de Cristo, você tem que cumprir a missão. Nós precisamos estar dispostos a nos comprometer com a missão, assim como o apóstolo Paulo estava. Nós precisamos ter consciência do preço, mas também precisamos ter consciência dos benefícios. Porque é uma decisão que precisamos tomar. E a decisão precisa ser algo consciente, então eu preciso avaliar. O apóstolo Paulo considerou e tomou uma decisão. Nós precisamos considerar e também tomar essa decisão. E estarmos dispostos a pagar o preço dessa decisão. Portanto, a exemplo do apóstolo Paulo, o motivo pelo qual desejamos continuar vivos deve ser continuar colaborando com o projeto de Deus nessa terra, ao cumprir a missão que recebemos dele. Qualquer outro motivo é oriundo do egoísmo e da vaidade. Se o motivo exclusivo pelo qual eu quero que Deus me continue me sustentando, me mantendo vivo nesta terra, não for o cumprimento da missão, não for continuar servindo a Ele, não for continuar servindo as pessoas que Ele colocar no nosso caminho, é egoísmo e vaidade. E aí, não tem validade. Portanto, que a nossa vontade de cumprir a missão seja equivalente à vontade de estar com Cristo na eternidade. Na mesma proporção. Observe a fala do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 22, parte D, B, e o versículo 23. Então, eu não sei o que devo escolher. Ele estava num dilema. Estou cercado pelos dois lados. Quais eram os dois lados? Pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Esse era um lado. E o outro lado, consequentemente, era permanecer vivo. E permanecer vivo, como nós lemos no versículo anterior, era para o cumprimento da missão. Então, é óbvio que para Paulo, se ele partisse ali, ele estaria no lucro. Por outro lado, ele estava preocupado com as pessoas que ficariam. Sem a mensagem que ele traria. Então, apesar dele querer muito ir para o céu, o amor que ele tinha e o desejo que ele tinha de levar pessoas, o maior número de pessoas, para o céu, fazia ele considerar e desejar permanecer nesta terra. Então, nós devemos querer a eternidade. Mas se de fato nós queremos a eternidade, nós não queremos estar lá sozinhos. Se de fato nós queremos a eternidade, nós vamos desejar levar todos à nossa volta para lá. Ou você quer ir para o céu e deixar sua mãe, pai, filhos, esposa, marido aqui na terra ou no inferno? Lógico que não. Amigos. Se você de fato crê na eternidade, se você de fato quer ir para lá, você quer levar todo mundo. Mas o que você tem feito para levar todo mundo para lá? Mostra se de fato você quer crer na eternidade, se de fato você quer ir para lá. Nosso amor por Cristo e o desejo de estar com Ele na eternidade devem estar na mesma intensidade do amor pelas vidas e pelo desejo de ajudá-las a ir para o céu. Pois um desejo será o combustível do outro. Quanto mais eu desejo ir para a eternidade, para o céu, mais eu quero levar pessoas comigo. Quanto mais pessoas eu alcanço para Cristo, mais eu quero ir para a eternidade. Então, uma coisa serve de combustível para outra. O meu desejo de ir para o céu produz o desejo de alcançar pessoas para levar para o céu. E conforme eu alcanço pessoas para o céu, mais eu quero ir para a eternidade e estar com elas lá, ao lado de Cristo. Era essa a dinâmica que o apóstolo Paulo estava vivenciando. Era isso que ele estava, que estava produzindo aquele questionamento na vida dele. Ele queria ir para o céu, mas ele queria levar mais pessoas. A ponto de não ser possível escolher. Porque o compromisso dele estava tão intenso com o céu e com as pessoas, que não era possível escolher. Se o nosso compromisso com o céu e com as pessoas for na mesma intensidade do apóstolo Paulo, não é possível escolher. Mas a gente abraça as duas causas. A gente abraça o céu e abraça a missão de alcançar pessoas para levar para lá. Essa era a escolha do apóstolo Paulo. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. E isso revelava que a esperança dele estava na eternidade. E o nosso? Muitos questionamentos hoje eu trouxe, né? E para terminar, reconheçamos a nossa relevância para o reino de Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Então, por mais que o apóstolo Paulo se sentisse pronto para ir para o céu, como nós lemos no versículo 23, ele entendia que a missão dele não tinha terminado. Ele entendia que se Deus levasse ele naquele momento, naquela situação, pessoas se perderiam. Outras deixariam de ser alcançadas. Então, ele entendia que Deus iria mantê-lo vivo por mais um tempo. Então, o apóstolo Paulo tinha consciência da missão que ele tinha. Estava compromissado no cumprimento dessa missão, num nível que lhe deu a capacidade de perceber que ela não estava concluída. Portanto, ele entendia que por mais lutas, perseguições e sofrimentos que ele iria enfrentar, Deus ainda o manteria vivo, porque ainda existia uma parte da missão a ser cumprida. Isso nós precisamos compreender. Precisamos compreender que Deus nos chamou para o cumprimento de uma missão. Eu disse há pouco para vocês, por que ele te mantém vivo? Por que ele me mantém vivo? Porque se fosse especificamente para ir para o céu, ele já teria nos levado. Ele nos mantém vivo porque ele nos chamou para cumprir uma missão. E enquanto ela não estiver terminada e estivermos nos dedicando no seu cumprimento. Então, detalhe, enquanto ela não estiver terminada e nós estivermos nos dedicando a cumpri-la, não seremos levados dessa vida e recebermos recursos para suportar as lutas e perseguições que virão. Lembra do versículo que nós lemos lá de Mateus 28, 20, que diz: e eu estarei com vocês até o final dos tempos? Então, enquanto a missão estiver sendo cumprida, enquanto eu estiver me dedicando ao cumprimento desta missão, eu continuarei recebendo os recursos morais e espirituais da parte de Deus para cumpri-la. Então, nós teremos a capacidade de suportar lutas e perseguições que virão. E virão. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, Deus não livrou ele de nenhuma delas. Ele passou por todos os tipos. Deus também não vai nos livrá-las delas. Mas teremos, se nós estivermos cumprindo a missão que ele nos pediu, teremos recursos para suportá-las. Então, não ficaremos livres delas. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte: desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Então, o apóstolo Paulo aqui estava falando sobre o amor e a fé que os irmãos de Colossos tinham. E aí ele diz que por causa do amor e da fé que esses irmãos possuíam, eles poderiam viver como o Senhor quer e fazer o que agrada a Ele. Esse é um ponto importante. Se o nosso amor e a nossa fé de fato é verdadeira, nós expressamos isso de que forma? Vivendo da maneira que o Senhor quer e cumprindo o que lhe agrada. Cumprindo a missão que recebemos, fazendo as boas obras. E aí ele completa: vocês vão fazer todo tipo de boas ações. Vocês farão todo tipo de boas obras. E aí, um detalhe muito importante que ele acrescenta: e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Quanto mais eu me torno útil nas mãos de Deus, quanto mais eu me dedico no cumprimento da missão que recebemos, que recebi de Deus, quanto mais eu realizo as boas obras que Ele planejou para mim, mais eu conheço dele. Então, para para eu conhecer mais de Deus, eu preciso ser mais para Ele. Se eu quero receber mais de Deus, eu preciso ser mais para Ele. Porque como o apóstolo Paulo disse, se o nosso amor é verdadeiro, a nossa fé é verdadeira, ela não é teórica. Ela é vista por meio de um estilo de vida que agrada a Ele e pela prática do cumprimento da missão. Lemos agora no versículo 10 de Colossenses 1. E isso nos dará mais conhecimento acerca de Deus, e isso nos dará mais intimidade com Deus. Por sua vez, esse conhecimento maior de Deus, essa intimidade maior com Deus, nos dá ainda mais coragem para cumprir a missão que temos recebido e, em contrapartida, nos leva a nos libertar deste mundo. Eu me desprendo das coisas materiais e terrenas, porque eu passo a olhar para outras coisas. Segundo Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, diz o seguinte, um texto que todo mundo conhece. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Então, o apóstolo Paulo aqui, no outro versículo que nós lemos, ele disse que ainda permaneceria vivo por um tempo, por causa daqueles irmãos. E aqui, nesse momento, ele recebeu de Deus a percepção de que a missão dele havia se cumprido. Então ele entendia que se a missão dele havia se cumprido, então existiria mais um ato último na missão dele, que era a morte. Então por isso que ele diz, já chegou, já é hora de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar essa vida. Olha o desprendimento que Paulo diz isso. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Então, Paulo tinha consciência de que talvez ele não tivesse conseguido a perfeição no ministério dele, mas ele exerceu o ministério dele com excelência. Ou seja, ele ofereceu a Deus o melhor que ele poderia ter oferecido. Ele não negociou a fé dele, ele não negociou a mensagem, ele não flexibilizou a missão. E por isso, ele pôde falar, eu conservei a fé. E agora está esta... agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. Observe também que o apóstolo Paulo estava esperando um prêmio da vitória onde? No céu. Não aqui na terra. Mas vocês já ouviram os louvores da atualidade? Que a vitória virá nesta terra e Deus vai colocar você num banquete diante dos seus inimigos. A pessoa, ela quer ser honrada aqui nesta terra. O objetivo do apóstolo Paulo não era ser honrado nesta terra. A vitória que ele esperava, o prêmio que ele desejava, era um só: estar com Cristo por toda a eternidade. Prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que esperam com amor sua vinda. E esse esperam com amor não é um ato pacífico ou passivo de ficar lá parado esperando Jesus voltar sem fazer nada. Esse esperam com amor tem a ver com perseverança e obediência. Então o Senhor vai dar o prêmio para aqueles que, assim como Paulo, viveram na perseverança e obediência. Esperando pela volta dele ou esperando que ele o chamasse dessa terra. Então não é eu me converti, vou para a igreja, assisto os cultos, participo de um grupo pequeno, leio a Bíblia, oro, mas não faço nada para ninguém. Não colaboro com a expansão do reino de Deus. Não abençoo ninguém, não oferto os meus dons e talentos para ninguém. Isso não é esperar em amor. Isso é egoísmo e vaidade. Porque aquele que ama a Deus, ama a sua igreja e ama o próximo. Não a si mesmo. Aquele que ama a Deus está a serviço dele e não para ser servido por ele. O meu desejo é que possamos chegar ao fim de nossas jornadas nessa terra e poder ousadamente fazer a mesma declaração que o apóstolo Paulo fez, na certeza de que temos cumprido a missão recebida de Cristo e que, portanto, seremos aceitos por Ele. E que Deus nos abençoe. Amém.